Talk Wine, com Marcelo Copelo.
E você pode acompanhar essa conversa com Marcelo Copelo pelo facebook.com/radio CBN Maringá, também o Facebook da CBN Cascavel e da CBN Vale do Iguaçu. Pelo Twitter também você pode acompanhar, twitter.com/CBN Maringá. E antes de cumprimentar o Marcelo, bom dia aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, do Sudoeste do Estado, bom dia ao Roberto Benjamin, ao Ricardo Silveira. Agora, bom dia, Marcelo Copelo.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Gilson. Tudo bem?
Marcelo, Dia Internacional da Mulher. A gente sabe que as mulheres cada vez mais estão aí atuando no mercado, atuando em uma série de atividades, e elas são grandes consumidoras de vinho. O que você acha um pouco disso?
Mulheres, claro, as mulheres são grandes consumidoras, mas também são protagonistas, viu? O vinho, eu fiz há pouco tempo uma pesquisa sobre machismo no vinho, né? E apesar do resultado ser negativo, 80% das mulheres profissionais do vinho acham que é machismo. Ficou claro também que consideram que o vinho é menos machista do que outros meios profissionais, como cerveja e destilados, tá? E o vinho tem uma peculiaridade que não há em outras bebidas. Na sua história, há muitas mulheres que foram, como eu disse, protagonistas, que têm papel importantíssimo na história do vinho. Por exemplo, na região de Champagne, primeiro o Champagne foi o primeiro tipo de vinho que teve seu marketing feito para mulheres, tá? Isso no século 19, então, num momento ainda muito mais machista que hoje, né? E algumas donas de empresas, CEOs, hoje em dia a gente chamaria, né, eram mulheres. A Veuve Clicquot, a Boulanger, Pommery, são grandes líderes no setor de produção de champanhe, proprietárias, dirigentes de grandes empresas, tá? Empresas de porte, de tamanho, como a Champagne Clicquot. Em Portugal também, a personagem mais importante da história do vinho de Portugal. Acho que dois personagens, um homem, que é o Marquês de Pombal, e dois, a Ferreirinha, grande dama do Douro, que foi fundamental para a criação do vinho do Porto e para a consolidação da região como uma região mundialmente importante. Tá? No mundo da comunicação, que é a minha área, eu acho que a figura mais importante do mundo do vinho hoje é uma mulher, que é a Jancis Robinson, que é uma Master of Wine inglesa, autora de N livros, e respeitadíssima, viu? Todas as áreas dentro do mundo do vinho. Eu admiro muito, acompanho. A palavra dela é lei, sempre ouço. E na área de produção também, as vinhateiras no mundo inteiro são importantíssimas. Se tivesse que citar uma mulher vinhateira no mundo, eu citaria um enólogo, talvez, um criador de vinhos no mundo, eu citaria uma mulher, a Madame Leroy, tá? Da Borgonha. Ela meio que se aposentou agora, está com quase 90 anos, mas assim, ela dirigiu Romane Conti por décadas, a Maison e a Domaine dela. Na Borgonha, a Maison é um negociante de vinhos, Domaine quem produz vinho. Ela tinha a Maison, tinha a Domaine, vendeu uma parte para um investidor japonês, mas continuou no controle, e com mão de ferro, desde a produção, comercialização e a qualidade dos vinhos, ela manteve um padrão altíssimo dos vinhos, tá? Depois a Anne-Claude Lefleve, que faleceu há pouco tempo. Eu tive a honra de fazer uma das últimas entrevistas dela na Borgonha, ela que não dava entrevista, era a papisa, né, da biodinâmica no mundo do vinho, e muitos outros, viu? Os consumidores também do Brasil, a gente tem mulheres aí à frente de grandes vinícolas, como a Luciana Salton, que é uma das diretoras da Salton, que é uma das maiores vinícolas do Brasil, a líder em espumantes. No mundo das sommeliers também, a Gabriela Monteleone, sommelier, muitos anos no Dom, em São Paulo, nas enólogas, por exemplo, a Bruna Cristófoli, enóloga da Cristófoli, a Liz Cereja, que é uma líder no mundo dos vinhos naturais, muitas sommeliers mulheres hoje, até vou esquecer para citar, no próprio Talk Wine temos a Gabi Frison, palestrante, e assim por diante. São muitas mulheres presentes e atuantes no mundo do vinho, e como consumidoras, claro. Nos meus cursos de vinho, geralmente eu tenho mais mulheres, exceto os eventos que são de vinho de luxo. Isso não é um domínio ainda mais masculino, viu? Quando eu faço eventos com vinhos caríssimos e tal, os homens é que bebem mais rótulo. As mulheres são mais espontâneas. Nos eventos mais didáticos, onde o objetivo é ensinar os iniciantes, eu tenho geralmente mais mulheres, viu? Então, quer dizer, não falta importância nem presença das mulheres no mundo do vinho.
Agora, a gente já te convive que tem muito homem que compra vinho de luxo com preço um pouco mais elevado, mas no fundo quem decide a compra no Brasil, 67% são as mulheres, sabia, né?
Sim, sim, não só no Brasil, viu? Porque nos Estados Unidos já fizeram uma pesquisa e o vinho do dia a dia, quem compra é a mulher. Tá? O homem compra vinho como uma mulher vai comprar uma bolsa, assim, uma coisa mais de luxo. Uhum. Né? Não é regra, mas é, estatisticamente o que vale é isso. Mas quem compra mesmo é a mulher, tá? Claro. Quem decide a compra é a mulher. Não só compra, decide muita coisa, né?
Exato, aproveitando isso, nós temos mais de 67% das famílias brasileiras como mulheres provedoras. Se não a provedora
principal. Que bacana.
Elas quem comandam as contas em casa, meu filho. Então, no final das contas, elas estão no vinho também, você acabou de falar isso. Elas têm um papel determinante. Uma perguntinha para a gente fechar. A gente sempre fala que as mulheres são mais sensíveis, as mulheres são mais hábeis para alguns tipos de função, porque elas têm mais capacidade de compreensão. Por exemplo, tem muita gente que defende que na gestão as mulheres têm muito mais capacidade de compreensão daqueles que ela lidera do que os homens. No mundo do vinho, você que é um cara que entende muito disso, você considera que as mulheres têm alguma característica própria delas que dá um tom diferente para esse mercado do vinho?
Olha, na degustação de vinho, há alguns estudos que tentam mostrar que a mulher prova diferente, tá? Nada muito conclusivo, mas eu acredito que sim, a sensibilidade é outra, tá? Não há, assim, muitos tentam dizer, né? A mulher gosta de vinho doce, mas eu não acredito nisso não, viu? Eu acho que elas gostam de vinho doce se elas não estiverem muito envolvidas com o vinho. Conforme elas gostam mais de vinho, elas também preferem vinhos secos, vinhos mais tânicos, mais fortes. Nas análises técnicas, há alguns estudos que mostram que a mulher tem uma sensibilidade diferente, não vou dizer melhor, mais acurada. Percebe coisas que o homem não percebe. Não só no vinho, eu acho.
Agora eu vou fazer uma pergunta para a gente fechar. Você, a sua esposa, com certeza, já cumprimentou ela no Dia da Mulher. E aquela história de como é que a gente comemora no Dia da Mulher uma boa conversa com alguém que a gente gosta muito, uma amiga, a esposa, a parceira, alguém que a gente admira, a mulher. Qual o vinho que você dá sugestão para esse dia?
Olha, você vai ter que achar o vinho adequado para a sua mulher, né? Não há um vinho único.
Tem que perguntar para ela.
Pois é, a minha tem dois aspectos. Um é muito espontâneo. Gosta ou não gosta, não importa se o vinho é caro, não está nem aí para o preço do vinho ou a fama do vinho. Gosta ou não gosta. Agora, quando eu pergunto o que ela quer beber, é champanhe, viu?
Aí, meu caro Copelo, um grande abraço, até o próximo programa.
Obrigado, gente, até amanhã.
E agradeço também aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, CBN Cascavel, Roberto Benjamin, aos nossos ouvintes do Centro-Sul do Estado, Ricardo Silveira, um grande abraço, obrigado pela oportunidade. O Marcelo, é a minha oportunidade estar aqui na programação de vocês. E você pode entrar em contato com o Marcelo Copelo, pelo Instagram, @MarceloCopelo, não esqueça, Copelo com dois L's. E também no site do Marcelo, marcelocopelo.com.